E hoje a gente tem o prazer de conversar com ele aqui novamente. Ele que ganhou mais... Tá ficando um nome comum, hein, Ari? Ari Oliveira, sócio da Dry Cat Gin. O gin que a gente já pode ver em praticamente todas as gôndolas de supermercado aqui no Espírito Santo. As pessoas vão identificar rapidamente, tem a foto do gatinho na frente. Conta pra gente, qual foi essa mais nova premiação internacional que a Dry Cat conseguiu, hein, Ari?
Bom dia a todos os ouvintes aí da Band News. Cacá, um abraço.
Abraço, Ari.
Muito obrigado pelo espaço novamente.
É,
Letícia, mais uma vez a Dry Cat, ela conseguiu um feito muito bacana para uma destilaria que tem apenas aí 2 anos de vida, né? No ano passado, inclusive, eu tive a oportunidade de estar aí falando da medalha de bronze que nós ganhamos na Califórnia. E agora, os 3 rótulos da Dry Cat conseguiram medalhas num concurso, assim... um lugar icônico pro gin, que é na cidade de Londres. London Spirit Competition.
Agora, Darli, vou explicar pra gente, Ari, essa diferença, né? Nós temos aqui o gin da Dry Cat, aquela com rótulo branco, tenho com rótulo preto, e esse rótulo, eu sinceramente, eu vi somente com a informação do prêmio, não consegui, não tive a oportunidade de vê-lo ainda no mercado. Qual a diferença deles?
Os 3 rótulos, eles têm formas muito específicas, né? Então, vamos lá, conforme a sua pergunta. O rótulo branco é um gin seco, com 42 de álcool, e feito com 11 botânicos. Botânicos é o termo que se usa para ingredientes na produção do gin. O rótulo preto, que ganhou a prata agora em Londres, é um gin, é um London Dry, com 46 de álcool, e feito somente com 6 botânicos.
Uhum.
E o Nut, que é esse gin que a gente ganhou a medalha de ouro, uma pontuação excepcional, é um gin que tem uma receita própria, mas o grande segredo, vamos dizer assim, são o descanso que ele passa em barris de madeira.
Uhum.
A gente fez uma experiência muito feliz com o Castanho do Pará, que agora chama-se Castanho do Brasil, e com a madeira chamada Kumaru, que deu esse resultado que valeu ouro.
Castanha do Pará você utiliza para fazer o gin?
Usa. O barril é de Castanha do Pará.
Ah, qual que é o alcoólico dele, o Ari?
Esse é o nosso gin mais fraquinho, né? Só tem 40 de álcool.
Ari, você já deve ter falado isso aqui, mas agora me ocorreu perguntar novamente. Como é que surgiu essa sua aproximação com o gin?
Na verdade, eu tenho uma aproximação muito grande com bebida destilada de uma maneira geral.
Uhum.
Eu vinha tendo muito contato com destilaria de cachaça, vendo essas experiências com madeira, etc. E quando a gente decidiu fazer a Dry Cat, eu sempre tive essa ideia de trabalhar com madeira. E tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tenho feito pesquisas com algumas madeiras. O cavalo americano, o cavalo europeu, enfim, uma série de outras madeiras, e a gente optou para trabalhar com madeiras brasileiras. Aí fomos fazendo com outras madeiras, inclusive IP, por exemplo, que é uma madeira, né, nativa, mas chegamos na Castanha do Pará, e no Kumaru, que é uma madeira que pouquíssima gente conhece, mas é excepcional, tá, cara?
Que legal. Agora, Ari, como você disse, vocês têm um trabalho que é recente, 2 anos.
Sim.
Imagino que tem uma produção limitada. A procura tem aumentado. Como é que vocês estão dando conta, caso isso esteja ocorrendo, como é que vocês estão dando conta para atender a demanda? Porque eu imagino que existam publicações que estão começando a falar a respeito dessa premiação. Vocês vão ser procurados, não só aqui no estado. Aliás, Letícia, comentei com a Ari o seguinte, eu não tenho aqui noção, não fiz esse levantamento específico não, mas a gente passa diariamente um relatório, um resumo daquilo que a gente publica no S360, eu no meu caso, passo para um grupo restrito de amigos. E todos os dias eu dou uma olhadinha lá para saber qual foi a matéria que foi mais clicada, qual foi a mais comentada, porque existem comentários que as pessoas me enviam e tal. Olha, há muito tempo eu não vejo uma matéria com tantos cliques quanto essa quando a gente anunciou o prêmio do gin produzido pelo Ari. Porque eu falei o seguinte, um gin produzido em Jucutuquara ganha medalha de ouro em Londres. É realmente uma coisa sensacional. Mas vamos lá, Ari, eu queria falar a respeito dessa produção de vocês, como é que tá?
Vamos lá. Você tem ideia, Cacá, há 2 anos quando a gente começou a funcionar, nós tínhamos uma destilaria com 60 metros quadrados e um destilador de 50 litros, que era na Santa Maria, nossa primeira fábrica. Agora estamos aqui em Jucutuguara, numa fábrica com 200 metros quadrados, e estamos comprando um segundo destilador de 400 litros para atender a demanda.
Muito legal, hein?
A gente vai dobrar de novo a capacidade de produção. A gente vai trabalhar com 600 litros por dia.
Uhum. Nossa, Ari, muita coisa. É. E vocês têm. Como é que está sendo a comercialização? Vocês têm recebido pedidos de todo o país? Vocês têm uma distribuidora? Como é que isso está funcionando?
Hoje aqui no estado nós temos uma distribuidora, que já estamos aí nas maiores redes de supermercado do estado, inclusive de interior, né? Nós fechamos uma parceria aí com a rede, né? Que eu estou chegando em cidades como Alegre, Itaguaçu, Pinheiro, São Domingos do Norte. Enfim, está bem pulverizada a marca.
Uhum.
E a nossa distribuição a nível fora do estado, eu já tenho também o nosso distribuidor, ele está abrindo essas frentes aí fora do estado. E essa semana também nós colocamos no ar o nosso e-commerce, que está muito interessante. Está bem bacana.
Muito legal.
Bem
bacana. Dá um endereço para nós aqui.
É o drycatgin.store de loja. No próprio site já tem o link para você acessar o e-commerce.
Drycat.
Eu tô aqui com o site aberto aqui, mas tem muito lugar que vende, tanto em restaurantes como nos estabelecimentos, pontos de venda. Agora, Ari, é o seguinte, o gin, ele é uma bebida para drink? Como que você classificaria? Para drink ou para degustar ele puro?
Olha só, existia uma fama péssima do gin, que quando o cara começava a beber gin era o fim de carreira, né? Porque é uma bebida forte, sem dúvida. Mas assim, você tem outros destilados que são tão fortes quanto e não tem essa fama ruim. Mas o gin, ele consegue ser muito versátil nesse sentido. Inclusive esse nut, eu tenho na minha casa, ele no freezer.
Nossa.
Ele fica um espetáculo para você tomar no shotzinho. É maravilhoso. Mas é uma bebida que cresceu muito em função de drinks, né?
Uhum.
Um dos drinks mais famosos do mundo é o Dry Martini, o Negroni, que é o icônico, o mais famoso drink do mundo, leva gin.
E também por conta de ela ter entrado no momento, e eu acho que houve uma coincidência feliz para você, lógico, mas porque virou uma bebida fitness, né? As mulheres passaram a tomar muito gin por conta de uma descoberta aí, de que eu posso até estar equivocado, podemos até depois convocar a nossa nutricionista para falar a respeito disso, mas muitas dessas influenciadoras digitais que têm um cuidado extremo com o corpo e tal, começaram a recomendar o gin como uma bebida ideal. E daí entra o Ari com o gin ótimo dele e pronto.
O que acontece é que o gin, nos primórdios da produção de gin, ele era um remédio diurético.
Ah, é?
O zimbro funcionava como diurético. Então, você bebendo gin, você está bebendo um diurético. E o que é interessante, até complementando o que ele perguntou com relação a drinks, você, quando vai tomar um gin tônica, vamos lá, você pega um copo cheio de gelo, que é água, né? Você põe uma dose de 50 ml de gin e 150 de água tônica. Você está bebendo um drink muito refrescante e você, de uma certa forma, está hidratando, vamos dizer assim.
Certo.
Então você tem uma percepção muito boa do quanto de álcool você está consumindo, diferente de outras bebidas que você, quando vê, já virou geral.
Agora o Dry Cat Nut já está também no mercado?
Por enquanto tem uma rede só de supermercado que está trabalhando com ele.
Pode falar, Ari, qual é?
Bom, a gente está trabalhando com o Carone, né? Que é um parceiro bacana que a gente tem, que ele incorporou os três rótulos lá no portfólio. Mas assim, como é uma bebida que tem uma produção limitada, eu vou dizer que já acabou. Aqui na fábrica já acabou.
O Ari não falou já ainda acabou. Não, mas eu já vou dar um spoiler aqui, porque eu achei linda. As garrafas são maravilhosas,
são,
gente.
São.
O Dry Cat Pink.
Pink, o Pink vai ser o nosso próximo lançamento. Mais uns dias aí a gente vai estar colocando no mercado. A gente teve também, eu vou falar rapidamente assim da preocupação que a gente teve com a estética dos nossos produtos, né? Que meu sócio, Luiz Flávio, ele inclusive é designer, né? Então todos os nossos rótulos são de artistas locais. Então você tem uma pessoa que é de grafite, você tem um tatuador, você tem um designer, você tem um estúdio de designer, que é o rótulo do Pink, né? Que é feito por uma agência fantástica chamada Love Her.
Agora, Ari, É, fala para nós aqui um pouquinho. Eu entendo pouco de bebida destilada, muito pouco. Então eu não sei, por exemplo, quando a gente vai falar de vinho, a gente fala do período de maturação, de amadurecimento, vinho reserva, grã reserva, vinhos que ficam 3 anos em madeira, mais 2 anos em garrafa. Entre o início da produção do gin e o momento em que ele é entregue no mercado, quanto tempo em média?
É, o gin, como ele é só um destilado, ele é relativamente rápido. Né? Mas assim, por exemplo, em 5 dias a gente consegue produzir tanto London Dry quanto seco.
Certo.
São métodos diferentes de produção. Ok? Yeah. No caso do Nut, a gente trabalha agora com 5 meses
para
entrega.
Porque daí
e é interessante, Cacá, que os, por exemplo, o gin que teve a maior pontuação no London Experience, ele foi um gin também passado em madeira.
Uhum.
Então existe uma tendência, a gente não vou dizer que antecipou, seria muita pretensão de minha parte. Mas quando a gente colocou madeira no gin, é uma novidade, principalmente no mercado. E a percepção dos jurados em Londres foi justamente que é um negócio muito interessante. É muito, tem muita versatilidade em função de madeira.
Ótimo.
A utilização das madeiras.
E o que é bacana também, ali eu estava comentando aqui com o Cacá, quando a gente vai para as gôndolas do supermercado, e isso que é bom da gente ver uma bebida assim do Espírito Santo, o preço do Dry Cask, ele está ali pau a pau, vamos dizer assim, com aqueles famosos, né? O Tanqueray, o Bombay, os jeans que estão no mercado já há um bom tempo. Né?
Letícia entende de jeans, você vê, né?
Sim. É, e o posicionamento da gente, a gente está intermediário entre os jeans nacionais, né, que não são feitos com esse esmero que a gente tem,
uhum,
e grandes jeans importados, né? O Tanqueray, por exemplo, então, ele é acima do nosso ticket, né?
Sim.
Mas foi justamente quando a gente desenvolveu esse projeto, era para ficar justamente nesse posicionamento, entre um Tanqueray e um jean nacional razoável.
Para encerrar, aí, como é que você prefere o seu jean?
Como eu percebo?
Não, prefere. Prefere tomar. Ah. Como é que você prefere tomar o seu jean?
É, hoje, com o Negroni, com o Nut, você faz um drink chamado Negroni,
uhum,
que é excepcional. É um drink relativamente muito fácil, inclusive, de fazer. É num copo com gelo, você põe 30 ml de gin, 30 ml de um vermute, um martini vermute, né, por exemplo.
Sim.
E 30 ml de um Campari, que é um bitter.
Sim.
Balançou com a colherzinha, colocou uma fatiazinha de laranja, você vai tomar um Negroni, que é excepcional. Agora, mais fácil ainda é o gin tônica que eu bebo, que também fica bacana com o Nut, é aquela receita. Um copo grande com gelo, 30 ml de gin, 90 ml de água tônica, e você pega 3 folhinhas de louro. Esse louro que você tempera feijão,
sim,
você esquenta um pouco o louro,
uh-huh,
e mergulha no gin. É muito aromático, é muito legal.
Imagino. Ari, parabéns.
Obrigado, doutor.
Tomara que a gente repita muitas e muitas vezes essas entrevistas que a gente...
Em menos de um ano, né?
Pois é.
Aí em meados de agosto, agora em meados de julho, estamos voltando.
Tenho certeza que com o PIC você vem pessoalmente para falar.
É, na próxima eu vou pessoalmente. Vamos só esperar a pandemia passar para a gente poder ficar mais feliz.